ainda no capítulo 1, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, vamos ler do verso 22 ao verso 25, capítulo 1, versos 22 a 25. Leamos a palavra do nosso Deus, que diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Peço aos irmãos que continuem com as suas Bíblias abertas. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui, durante essa celebração pública, o Teu Espírito Santo tem nos conduzido, ó Pai, na leitura pública da Tua Palavra, nas orações que fizemos aqui, nos cânticos que entoamos ao Senhor, nas orações, nas confissões, nas expressões de louvor e adoração. O Senhor tem nos guiado, ó Pai, pois sabemos esse é o único modo de nos achegarmos ao Senhor, é pelos méritos de Cristo, do Teu Filho, daquele que foi à cruz do Calvário, e pela atuação presente, habitação presente do Teu Espírito Santo. Rogamos, ó Pai, então, que nesse momento em que estamos diante da Tua palavra, viva e eficaz, poderosa, palavra suficiente. Por isso, ó Deus, não precisamos mais de nada, ó Deus, que vá além daquilo que está escrito. Mas também, ó Deus, rogamos ao Senhor que pela Tua graça não fiquemos aquém daquilo que é a beleza da revelação do Senhor, da vontade do Senhor para o Teu povo. Estamos, ó Deus, atentos aqui pela graça do Senhor para que o Senhor fale conosco, nos instrua. Como cantamos, não queremos mais ser do mesmo jeito, mas queremos a cada dia pela Tua graça e por aquilo que o Senhor nos comunica em Tua palavra, queremos avançar, queremos crescer na graça e no conhecimento, queremos nos santificar no Senhor, e por isso rogamos a iluminação do Teu Espírito para a boa compreensão da Tua palavra, e consequentemente, ó Deus, o colocarmos em prática a Tua vontade. No poder de Cristo é que nós oramos. Amém. Irmãos, no sermão passado, nessa série que nós estamos, da primeira carta do apóstolo Pedro, nós iniciamos uma grande sessão do texto, os irmãos que têm acompanhado lembram disso, em que o apóstolo Pedro começa a descrever diversos deveres daqueles que foram eleitos e salvos por Deus. Isso começou no verso 13 do capítulo 1, e vai até o capítulo 3, verso 12. Toda essa seção do texto em que apresenta para nós o que é santidade na prática. O que é buscarmos santidade, sermos santos diante do Senhor em toda a nossa vida e em todo o nosso procedimento. Então, todos esses deveres que lemos nessa seção da carta apontam para a vida em santidade que devemos ter como cristãos, como aqueles que foram chamados por Deus. É o viver como santos de Deus, como as Escrituras nos ensinam. No trecho, então, anterior, que nós vimos do verso 13 ao verso 21, nós vimos e aprendemos algo que nós podemos chamar de uma santidade pessoal. Na sessão passada, nós vimos algo que nós podemos chamar de uma santidade pessoal, que é o porquê e o como devemos ser santos a partir daquele que nos chamou. O caráter de Deus é santo, o nosso Deus é santo, e por isso sejamos santos também em todo o nosso procedimento. Como vimos nessa sessão passada, temamos ao Senhor, um temor que nos leva à obediência e à santidade diante do grande valor que foi pago, o grande preço que foi pago para nos resgatar do fútil procedimento. Então vimos uma santidade pessoal, aquilo que nós devemos ter em nossa vida pessoal, em nosso proceder pessoal diante do Senhor como eleitos, como chamados de Deus. Mas hoje, nesse pequeno trecho, vamos continuar vendo sobre santidade. Mas veremos, irmãos, como além de um proceder individual em santidade, a santificação, o viver de modo santo, deve refletir em nossa relação com os nossos irmãos. Ou seja, além de sermos santos individualmente, no nosso proceder pessoal e individual, a santidade afeta como nos relacionamos com as pessoas à nossa volta e, de um modo muito mais especial, com aqueles que nutrem a mesma fé que nós nutrimos. Os nossos irmãos, aqueles que fazem parte da família de Deus. A isso, a palavra de Deus chama de amor. O amor, então, irmãos, que é o amor que deve reger o modo como nos relacionamos uns com os outros, ele é resultado de nós sermos um santificado, de sermos santificados. O amor ao próximo é uma consequência do fato de termos sido santificados pela graça do Senhor. Resumirei então, irmãos, essa passagem em uma sentença. Os santos, aqueles que foram regenerados pela palavra de Deus, amam ardentemente uns aos outros. Os santos, os que foram regenerados pela palavra de Deus, amam ardentemente uns aos outros. Vejamos como o apóstolo Pedro nos ensina isso nessa passagem. Nós aprendemos essa grande verdade, pois, por meio daquilo que o apóstolo Pedro escreve, em primeiro lugar, o amor fraternal genuíno, ele é, como dissemos, um resultado natural da purificação e da santificação. Veja o que o texto diz no verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Nós temos aqui, irmãos, uma expressão que denota aquilo que nós já vimos no texto. Aquilo que nós já vimos anteriormente na carta do apóstolo Paulo. Essa purificação da nossa alma é a mesma coisa de termos sido regenerados por Deus. De termos sido resgatados por Deus. Salvos por Deus. Por isso temos aprendido, irmãos, que a santificação nas Escrituras é um separar de Deus, é Deus nos separando e perdoando os nossos pecados, nos salvando, nos tirando de um procedimento fútil por meio de uma transformação de vida. Nós todos que estávamos antes manchados pelo pecado, estávamos em toda entregues à nossa imundícia, à nossa prática imunda de pecado que nos sujava, não necessariamente o nosso corpo, mas estamos falando de uma sujeira na nossa alma, como o texto diz. Uma sujeira em nosso proceder espiritual diante de Deus. Estávamos então imundos pelo nosso pecado. E nós fomos então por essa obra que começou na eleição de Deus na eternidade, que passa pela nossa vocação por meio da pregação do Evangelho, como veremos aqui, por meio da palavra de Deus, semente corruptível, e então Deus nos purifica, nos santifica. A lógica aqui, irmãos, então, como temos dito nessas sessões, nesses textos, nessas exposições, é que o viver de modo, que precisamos, melhor dizendo, viver de um modo coerente com aquilo que recebemos e somos em Cristo. Ou seja, o que nós somos em Cristo? O que denota e explica a nossa identidade hoje, a nossa nova natureza é salva em Cristo Jesus. Então, somos agora santos em Cristo. Somos agora posicionalmente puros em Cristo, embora em nosso proceder diário, nesse processo de santificação, precisamos continuamente lutar contra as tentações do nosso pecado e a nossa natureza caída. Mas em Cristo, pela fé, posicionalmente estamos purificados. E então devemos viver de um modo coerente com aquilo que somos em Cristo Jesus. Tendo então purificado a vossa alma. Um texto que lança luz, irmãos, para o fato de que essa purificação da nossa alma é o mesmo que regeneração, que salvação. É quando nós lemos Tito, capítulo 3, verso 4 e 5, quando o apóstolo Paulo diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, veja como o texto nos diz, como o apóstolo diz, que o Senhor nos salvou. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como temos visto, irmãos, que como a salvação ela envolve a nossa santificação, por isso somos chamados de santos, a salvação não é apenas algo que Deus faz por nós, mas algo que Deus faz em nós. Passamos por esse lavar regenerador, renovador, purificador do Espírito. Então, fomos purificados. A expressão aqui, tendo purificado, a expressão no original aqui está em um verbo perfeito, que uma ação completa que aconteceu no passado, mas que continua acontecendo hoje. Fomos purificados e estamos num processo de santificação e purificação da nossa alma. Fomos purificados, como o apóstolo Pedro nos diz ainda aí no verso 22, pela nossa obediência à verdade. E aí podemos equivocadamente entender que o apóstolo Pedro está dizendo que nós fomos purificados por meio da nossa obediência, que é a nossa obediência que nos leva à purificação. Acabamos de ler em Tito que é o Senhor, pela sua graça, que manifesta a sua bondade e o seu amor para conosco e então nos salva mediante o lavar regenerador do Espírito, nos purificando. Mas o texto, irmãos, aparece dessa forma aqui porque nós somos purificados para uma vida de obediência à verdade de Deus. Mas por essa contínua obediência, nós estamos sendo também santificados mais e mais. Então, um processo de resposta a Deus e uma obra que é feita em nós. O Senhor nos salva, nos purifica, e então, por meio do nosso obedecer diário, também crescemos em santificação, porque quando usamos dos meios de graça que o Senhor deixou para a nossa caminhada diária, nós recebemos as dádivas de Cristo no nosso proceder diário. Então, nós somos purificados para a obediência, mas em nosso processo de obediência e de santificação, de obediência, nós também recebemos diariamente a purificação como uma resposta da graça de Deus ao modo como nós caminhamos em responsabilidade para com a palavra. Veja, Jesus, quando orou ao Pai, lá em João 17, na sua oração sacerdotal, ele disse... Ele pediu ao Pai por nós, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja, o texto nos diz que nós fomos purificados, temos sido purificados, tendo a nossa alma purificada pela nossa obediência à verdade. Como nós vamos ver aqui no decorrer do texto, o papel das escrituras, da palavra, da verdade em nosso caminhar e crescimento em santificação. A nossa relação com a verdade em obediência, em temor. Porque, irmãos, o santificar, nós estamos vendo isso. Estamos começando a ver aqui como uma vida em santidade, ela reflete o nosso estilo de vida diário. Então, Deus, pela sua graça, está operando a obra que Ele começou em nós. Mas em nossa resposta de oração diária, de leitura da palavra, de obediência aos mandamentos, estamos nesse processo de santificação, em que Deus faz essa obra em nós, mas também por meio da nossa resposta de obediência. Somos purificados, somos santificados. E então, irmãos, o amor aqui, porque é o nosso tópico, ele aparece como um resultado dessa purificação. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista. Então, qual é o propósito? Como que Pedro diz aqui que nós devemos viver de modo coerente com aquilo que recebemos, a nossa purificação do Senhor, com o objetivo, ou tendo em vista, o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. O ponto, irmãos, e eu repito para que isso fique muito claro, o verdadeiro amor surge como um resultado ou como um propósito de um coração que foi purificado por Deus. Somente aqueles que passaram por essa purificação e que foram salvos por essa purificação, regeneração, santificação, conhecem o amor genuíno. Porque primeiro, irmãos, nós desfrutamos desse amor, que é o amor perfeito de Deus por nós. Quando olhamos para a nossa vida diariamente, vemos razões, motivos para que Deus não nos ame. E um pregador muito famoso, um pregador americano, batista, ele disse justamente isso, virou até uma canção. Eu tenho dado razões, motivos para que o Senhor não me ame, mas nada disso foi suficiente. Tenho dado razões para o Senhor me condenar, para o Senhor me abandonar, mas nada do que eu faço é suficiente. Por quê? Porque essa é a consciência que temos. Por quê? Porque o amor de Deus é grande, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é gracioso, o amor de Deus é misericordioso. Então nós conhecemos esse amor. Todos nós que fomos salvos, todos nós que fomos purificados, santificados, passamos por essa regeneração, conhecemos esse amor. Se não conhecemos, irmãos, é porque ainda não refletimos profundamente sobre esse amor que nos alcançou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque desfrutamos desse amor. E então o texto diz, amem. Por isso, amem, porque é o objetivo, é o resultado da purificação e aponta para uma vida de santificação, o amor fraternal. Aqui a palavra grega é Filadélfia, o amor fraterno, o amor de irmãos, em que eu considero alguém que é estranho a mim, que é estranho à minha família, alguém que naturalmente eu não gosto, porque por causa das nossas diferenças, nós temos dificuldade de gostar das outras pessoas, porque temos opiniões diferentes. Estamos continuamente em uma relação de atrito com as pessoas, porque as pessoas não entendem, não me entendem, eu não entendo a pessoa, temos preferências distintas. Mas o amor nas Escrituras, que é resultado dessa santificação, que faz parte desse viver santo, Ele faz com que eu ame o estrangeiro. Eu ame o estranho, o estrangeiro. E não só em um amor que em algum momento eu ajudo de alguma maneira, eu demonstro um tipo de afeto por ele, mas eu o considero como fazendo parte da minha família. Amor fraterno, amor de irmãos. Eu chamo o diferente na comunidade dos salvos e dos santos de irmão. Estamos na grande família de Deus, os amando. E não é qualquer amor, irmãos. Veja, é um amor de coração. Veja como o apóstolo Pedro aqui descreve esse amor. Eu amo de coração. Eu amo de um modo que não é fingido, que não é hipócrita. Mas eu amo ardentemente. É esse tipo de amor que os santos, eles têm. Por quê, irmãos? Porque o amor na Bíblia, em primeiro lugar, é um mandamento. Jesus disse, está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós, ou que também vos ameis uns aos outros. E nisto então conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então veja, é mandamento para nós. Fomos purificados e conhecemos o grande amor de Deus por nós. Então, precisamos ouvir e atender, porque fomos purificados pela obediência à verdade. E o que é que a verdade nos diz? O que é que a verdade requer de nós com obediência? Que nos amemos. É um mandamento, não é algo que eu apenas sinto, mas é um mandamento que glorifica a Deus, que agrada a Deus. Amem. E o padrão é alto. O padrão de amor é alto. Porque o texto diz, como eu vos amei, é Cristo que está dizendo, como eu vos amei, que vocês também amem uns aos outros. Como é alto, irmãos, o padrão. Como é difícil o padrão. Mas como o pecado é errar o alvo, então precisamos continuar caminhando, olhando para esse alvo. Mesmo que seja difícil. Ou seja, irmãos, nas Escrituras, esse amor que se mostra aqui na carta como um amor que é de coração, que vem de dentro, que não é hipócrita, que não é fingido. Ou seja, então não é só aquilo que eu estou fazendo de fato, mas eu estou sendo motivado por uma certeza, por uma convicção de que esse amor agrada a Deus, glorifica a Deus, e então eu mostro isso de maneira ardente, de maneira profunda. Então é muito mais do que um mero sentir. É o que fazemos para Deus e pelo próximo, mas é o que fazemos de um modo certo. Não é só o que fazemos, mas é o que fazemos a partir de uma convicção do nosso coração de que isso agrada a Deus. E nós devemos amar isso, devemos amar o próximo. Deve nos fazer bem amar o próximo. Não vai ser fácil, repito, mas deve nos fazer bem porque a nossa consciência é que isso glorifique a Deus. Quando nós pensamos, irmãos, em um amor que é de coração, não fingido, mas ardente, nós lembramos de uma profunda declaração do apóstolo Paulo sobre esse amor. E eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Coríntios capítulo 13. A Bíblia traz para nós, nunca houve em nenhum outro escrito, em nenhuma outra obra literária, em nenhum poema, em nenhuma poesia, em nada que foi escrito após isso, algo mais belo e mais profundo sobre o amor. 1 Coríntios 13, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo, ele lança luz, responde para nós qual é o tipo de amor que nós devemos ter. Ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Esses dois versos já dizem algo para nós. Eu posso ter dons espetaculares. Eu posso ter capacidades extraordinárias. Sem amor, isso não é nada. Ele continua falando no verso 3 agora de ações, de caridade. Ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está dizendo que uma entrega, uma demonstração de caridade muito forte, muito difícil, que é entregar todos os seus bens a outra pessoa ou entregar o próprio corpo para ser queimado, se isso não for motivado pelo amor fraterno, o amor bíblico, nada disso se aproveita. E ele continua até o verso 8 dizendo, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Essa é a melhor e mais profunda descrição do amor nas Escrituras. Devemos perseguir isso. Mas muitas vezes o nosso tipo de amor, que nós chamamos de amor, né, e exercitamos, é algo egoísta. Nós queremos as pessoas, muitas vezes, perto, né, dizendo que isso é amor, mas sem sequer refletir sobre se isso faz o outro feliz. Ou seja, isso não é amor, é egoísmo. Ou seja, eu quero que a pessoa esteja perto a todo custo, mesmo que ela esteja triste, infeliz. E eu digo, por que eu quero você perto? Porque eu te amo. Mas o amor, lá em 1 Coríntios, ele não busca em primeiro lugar os seus próprios interesses. O amor bíblico é diferente de todas as definições de amor que nós vemos no nosso mundo, na nossa sociedade moderna. O amor é sacrificial, o amor pensa no outro em primeiro lugar. O amor nos faz ter uma entrega pelo outro, motivado pela glória de Deus, porque o Senhor nos ordena amar dessa maneira. Então, de coração, de modo não fingido, mas ardentemente. E aí, irmãos, o apóstolo Pedro, ele, assim como antes, os irmãos que estavam na sessão, na exposição passada, viram que Pedro nos dá uma razão para vivermos em santidade e temor diante de Deus. Nos versos 18 e 19, lembrando o que nós vimos anteriormente, ele diz que nós devemos saber que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Então, assim como ele diz lá no verso 18 e 19, ele também traz aqui nos versos 23 até o verso 25. Por que nós devemos amar? Qual é a razão profunda e bíblica para amarmos, para demonstrarmos o amor fraterno? É sabermos que o amor fraterno é resultado da regeneração pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a semente apresentada pelo apóstolo Pedro, que não só nos regenera, ou seja, dá o ponto inicial para que desfrutemos e apresentemos o amor, mas é essa mesma palavra que nos conduz no modo que nós devemos amar o próximo. Ou seja, sabendo que é que nos traz uma razão profunda, além de termos sido salvos, santificados? Nós somos santificados e regenerados pela palavra infalível de Deus. Fomos regenerados pela palavra. O verso 23 diz: fostes regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É a razão suficientemente convincente para a verdade que só encontramos amor genuíno em meio aos santificados e purificados pela palavra de Deus. A palavra aqui, irmãos, aparece como uma semente que não pode se corromper e não pode ser manchada, assim como o sangue que foi derramado na cruz para nos salvar. A palavra de Deus é uma semente incorruptível, uma semente que vive e é permanente, que é a palavra de Deus. Na Bíblia, a palavra de Deus, ela é lançada como uma semente. Jesus disse isso lá em Mateus 13, na parábola do semeador. O semeador sai a semear, o semeador é aquele que anuncia a verdade, que anuncia a palavra. E quando a palavra, a semente, ela cai em uma terra fértil, o verso 23 lá de Mateus 13 diz que quando a semente cai em boa terra, sendo essa boa terra aquele que ouve a palavra e compreende a palavra, este então frutifica e produz a 100, 70 e a 30 por 1. Então veja, a palavra ela é lançada no mundo como essa semente que vai encontrar, quando lançada, vários tipos de terrenos. Aquele que é pedregoso, que não permite que a semente crie raiz, por aquele espinhoso que sufoca os frutos, ou aquele que mesmo cai no caminho, como a parábola nos diz, que é aquela semente que o diabo rouba e a pessoa nem sequer compreende a palavra. Mas quando a semente cai em uma terra fértil, pela graça de Deus, pela obra de Deus, ela germina e ela então gera frutos. E o fruto é a fé. Porque nós vemos também nas Escrituras que aprove a Deus que o meio ordinário para a salvação seja a pregação. 1 Coríntios 1:21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É o modo que Deus estabeleceu para salvar, é a pregação. O modo confiável e ordinário para que o homem seja salvo. A semente, então, é lançada por meio da pregação e ela vai encontrar em alguns corações uma terra fértil para gerar fé. Porque como o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu essas palavras que lemos em Coríntios, ele diz lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então é assim que fomos regenerados, e Pedro está lembrando isso. Vocês foram purificados, tiveram a alma de vocês purificadas a fim de que vocês amem ardentemente. Por quê? O que regenerou cada um de vocês, o que regenerou cada um de nós foi a palavra viva e permanente do Senhor, a palavra que vão passar céus e terra, mas essa palavra não vai passar. Ela é viva, ela é eficaz e ela é eterna. A palavra eterna de Deus, que gerou fé em nós, que gerou fruto em nós, que nos regenerou. A palavra que o apóstolo Pedro diz aqui é viva e permanente. E aí o apóstolo Pedro, para mostrar como a palavra de Deus ela é viva e permanente, ele faz aqui um contraste com a vida humana, citando aqui Isaías 40, versos 6 a 8, fazendo uma citação do profeta lá do Antigo Testamento, dizendo: pois, olha o contraste com a palavra que é viva e permanente, pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A carne aqui, irmãos, somos eu e você. A carne aqui é o ser humano. A carne é como erva. Toda a glória humana é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai. Ou seja, tudo aquilo que o homem pode produzir para a sua própria glória vai secar, vai morrer. Todos nós estamos destinados também à morte. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e permanente. Somos limitados. Somos dependentes. E seremos eternamente dependentes. E Pedro, então, coloca esse contraste muito profundo diante de nós. As coisas que nós produzimos aqui é como a flor da erva que seca. Mas a palavra de Deus é eterna. Fomos regenerados por essa palavra. É essa mesma palavra que nos regenerou, que nos mostra o caminho do amor. O caminho de um amor profundo e ardente. Pedro nos diz, irmãos, que nós precisamos saber dessa verdade para vivermos de um modo, de um amor genuíno pelo próximo. Ou seja, saibam disso, lembrem disso. Vocês foram regenerados mediante a palavra de Deus. Mas a vida de vocês, que é tão preciosa para alguns de vocês, é como essa erva e como essa flor que seca, murcha e morre. Mas a palavra do Senhor é eterna. Precisamos então lembrar e refletir sobre essa verdade para então termos uma razão convincente, suficiente de desfrutarmos e apresentarmos o amor bíblico, que é, como dissemos, sacrificial. Só que qual o problema, irmãos, que nós encontramos? Por que que Pedro faz esse contraste entre a palavra de Deus e a nossa vida, a carne? É porque muitas vezes nós somos impedidos de amar, porque pensamos muito em nossa própria vida e na nossa própria glória. Qual é a maior barreira, digamos que a principal barreira de amarmos? É o nosso amor, é o amor por nós mesmos. É o amor por nossas coisas. É a prioridade pelo nosso próprio prazer, por aquilo que estamos produzindo, por aquilo que estamos fazendo, por aquilo que somos, pelo status, pela nossa posição. Porque o amor, irmãos, muitas vezes vai cobrar de nós que sacrifiquemos os nossos prazeres, o nosso ego, em um altar diante de Deus e do próximo. O amor ardente vai requerer isso de nós, muitas e muitas vezes. Mas se nós ficarmos pensando demais em nós mesmos, em nosso prazer, em nosso conforto, isso vai ser uma barreira muito grande para o amor fraterno. O amor de fato, o amor de coração, o amor não fingido. Por isso precisamos lembrar que essa palavra que o apóstolo Pedro termina dizendo que nos foi evangelizada. Foi essa palavra que vos foi evangelizada. A palavra que deu fé a você. A palavra que disse a você que você é amado por Deus. Que você foi perdoado por Deus por amor. Que você não merecia. Você era um pecador, nós éramos pecadores miseráveis. Não merecíamos esse amor, mas mesmo assim Deus nos amou. Como então podemos viver desprovidos de amor, sabendo de tal verdade? Como podemos viver desprovidos de amor, sabendo que pela palavra rica, viva e eterna de Deus, nós fomos regenerados, purificados para esse amor? E isso é viver de modo santo. Eu termino então, irmãos, dizendo, resumindo, que como nós acabamos de ver na palavra de Deus, aqueles que são chamados de santos, que foram regenerados pela palavra de Deus, amam ardentemente uns aos outros. Que o Senhor nos ajude a cultivar esse amor genuíno, como um fruto da santificação em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.